Nós estamos construindo casas populares para o povo das grandes periferias urbanas da cidade. Nós estamos tratando do pré-sal, que é a mais sofisticada riqueza nossa, com a mais sofisticada tecnologia. Nós estamos mexendo com tudo isso. Nós estamos mexendo com a educação, com escolas técnicas, com escolas universitárias. Lula acaba de propor ao governador do estado do Ceará, o dia 10 de dezembro, para a gente visitar as instalações da Universidade Internacional da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, lá em Redenção, no estado do Ceará. Vai ser um belíssimo ato. Eu espero que o governador e o presidente convidem os embaixadores dos países africanos e a gente faça ali também uma festa popular, quer dizer, universidade para as pessoas simples do povo brasileiro, universidade federal. Tá certo? Então, você tem realizações em todos os cantos da economia. Não há um lugar da economia que não esteja em movimento. Tudo está se movimentando, no sentido positivo. Por quê? Porque há uma grande necessidade e porque o Brasil tem um potencial extraordinário chamado o seu próprio mercado, o seu próprio povo. O seu povo precisa ainda de coisas elementares, coisas mínimas. E essas coisas mínimas começam a chegar para o povo brasileiro. Então, isso mexe com tudo na economia nacional. E ao mexer com a economia brasileira, mexe com a economia regional. Mexe com o Mercosul, mexe com a América do Sul. Você visita os países vizinhos do Brasil e vê que há um aquecimento da economia fruto dessa relação com o Brasil. Eu diria que esse governo de Lula, ele é ao mesmo tempo um seguro para o desenvolvimento das economias da América do Sul e um seguro para a estabilidade democrática da nossa região. Porque se uma nação como a nossa, grande, forte, não tem um governo nesse campo, com esse compromisso democrático, popular, um governo mais conservador, via de regra no Brasil, põe as costas para a América do Sul. Via de regra não. Foi assim sempre. Põe as costas para a América do Sul. Não estabelece laços de amizade, de fraternidade, de consolidação. Quer dizer, o governo de Lula fez isso de forma extraordinária. E a sua política externa foi combatida ardorosamente. O Brasil não deixou de ter relações com nenhuma grande nação desenvolvida, ou chamada nação desenvolvida. Nenhuma. Pelo contrário, teve muitas relações. Teve tanta relação que o presidente dos Estados Unidos chegou a dizer que o Lula é o cara. É porque tem relações boas. Se fossem relações ruins, naturalmente não diria isso. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, estabeleceu relações sólidas com a África, com os árabes do Oriente Médio, com a América do Sul, com a América Central. Então, acho que soube fazer uma política que expande a capacidade do Brasil, não só de vender, mas de se relacionar mesmo, culturalmente, com todos esses povos. E, senhor presidente, essa herança, portanto, é uma herança positiva, uma herança muito boa que Lula entrega nas mãos de Dilma. E Dilma tem uma outra facilidade, eu diria, é que ela esteve dentro desse governo, construindo esse projeto, construindo este programa que está em curso no Brasil. Então, ela conhece esses detalhes, essas informações, esses caminhos que, como mineira, nós poderíamos dizer que o Guimarães Rosa falou das veredas que se abrem pelo Brasil. Eu considero que Lula foi um desses desbravadores de abrir veredas e ela, como mineira, tem a responsabilidade, então, agora de alargar os caminhos que Lula abriu no Brasil. É uma missão fácil? Naturalmente não é, porque numa brincadeira o Lula vai dizendo: eu quero que o próximo presidente faça mais do que eu. E fazer mais que o Lula é manter a economia crescendo em patamares considerados elevados para a situação do Brasil. Como então fazer isso? Esse é um debate que vai estar agora, talvez, envolvendo a própria equipe de transição da presidente eleita. Esse é um debate que vai se dar na sociedade. A Dilma tem uma base muito boa no Congresso Nacional, Tem uma relação muito boa com governadores que foram eleitos, inclusive da oposição, mas vai ser travado um debate na tentativa de fragilizar essa vitória. Em qual sentido? De buscar impor de fora para dentro do governo uma agenda que não é a agenda que está em curso no Brasil, que é a agenda de cortar gastos, de buscar uma estabilidade pela manutenção da política de juros elevados, de conter possibilidades de inflação, não pela ampliação da produção, não pela ampliação da presença de melhores serviços para o povo, mas sim em manter as taxas de juros elevadas. A cantilena midiática dos setores conservadores vai ser exatamente essa, da receita negativa, da receita dos cortes, da receita da inviabilização, na verdade, do projeto de desenvolvimento. Essa é que é a pressão que nós vamos assistir midiaticamente. E é preciso, portanto, coragem da base do governo para dialogar com a nossa presidente, no sentido de dizer que ela tem franco apoio no Congresso Nacional para manter o Brasil no ritmo do desenvolvimento, do crescimento e da distribuição da riqueza. Tem muito, muito, muito o que fazer no sentido de ajudar o país a crescer e a se desenvolver. Talvez o que precisa, mesmo de corte e profundo, são os juros que fazem com que a banca realize festas, digamos assim, homéricas no Brasil, ainda nos dias de hoje. Enquanto que o mundo inteiro está praticando juros negativos, mesmo os países com taxas elevadíssimas de crescimento, como é o caso da China e da Índia, têm taxas muito menores do que o Brasil. Então, nós precisamos ajustar essa taxa de juros. Quem sabe, diminuindo essa pressão dos juros sobre a economia brasileira, nós não vamos também diminuir a pressão da depreciação ou da apreciação excessiva, depreciação da moeda externa, o dólar, e a apreciação excessiva da moeda brasileira, o real, prejudicando, digamos assim, aqueles que, dentro do Brasil, estabeleceram a regra de que eles são exportadores e que eles podem exportar determinados produtos. Então, para você facilitar a conquista desse mercado mundial e colocar seus produtos em pé mais ou menos de igualdade, você precisa ter também, neste pilar da macroeconomia, que é a política de juros, coisa decente, porque hoje é uma indecência. Essa política de juros que nós sustentamos se mantém como uma grande indecência nacional. Então, como você estimular mais a economia reduzindo a taxa de juros, sem fazer com que a inflação galope no nosso país? Porque é sempre esse receio, é sempre esse o debate, taxas altas para conter a inflação. Nós podemos fazer uma política de relações maiores na própria América do Sul, que ajudaria o Brasil a ter produtos, digamos assim, às vezes até produtos alimentícios, nas entre safras brasileiras, para não pressionar demasiadamente o processo inflacionário no Brasil. Mas não há. Eu olho para um lado e para o outro, leio aqueles economistas fantástico do Brasil, um Celso Furtado, extraordinário, Inácio Rangel, eu vou atrás deste povo e fico olhando. Esse povo do bem na economia, eles não são a favor disso, não, dessas taxas galopantes de juros, não. Isso é coisa para jogar fumaça nos nossos olhos e ajuda demais a banca, mas não ajuda o Brasil, porque esses juros elevados causam desconforto nas contas brasileiras sem tamanho. Nós poderíamos ter mais velocidade na oferta de um programa especialíssimo que a nossa candidata apresentou, que é a atenção às crianças na educação infantil, via creches com capacidade de serem creches escolas, e não apenas uma creche para você deixar o filho enquanto vai trabalhar, mas uma creche de formação, já da criança ali, como toda classe média tem direito no Brasil, apesar de reclamar muito dos impostos, mas podem pagar uma creche desde um ano de idade das suas crianças, um ano e meio. Tá certo? A maioria da população não pode, porque você não tem esse serviço público. Uma atenção à saúde, com policlínicas espalhadas nesses estados brasileiros, o estado do Ceará está construindo agora, não está fazendo propaganda, não. Está construindo agora 21 policlínicas em todo o interior do estado do Ceará. Está ampliando a rede de hospitais públicos que não existia no interior do estado do Ceará. Esse povo todinho passou por aí para governar o estado do Ceará e numa região enorme como o Cariri Cearense, não tinha um hospital público. Em toda a região norte, não tinha um hospital público para atender na área de alta complexidade e até de média complexidade. Sequer tinha um hospital público. Hoje você passa a ter esses hospitais. Isso exige um per capita saúde maior. Hoje, um paciente lá, ou um cidadão lá no Amazonas, é diferente do cidadão de São Paulo. A cidadania no Brasil não é igual. Em São Paulo, tem um per capita na saúde maior do que tem o estado do Amazonas, o estado do Ceará, a maioria dos estados do Nordeste, ou todos do Nordeste e do Norte, e muitos do Centro-Oeste. Por quê que esse per capita é diferenciado? É diferenciado porque na hora da política de juros elevados, quem tem mais força leva o per capita maior. Na hora da política de juros, na área do salário e educação, mesmo tendo uma lei que diz que a regra é pelo número de matrículas, não prevalece, porque diz que o Estado de São Paulo não aceita. Mas está na lei. Por que que não aceita? Por que que os estados maiores não aceitam a aplicação da lei? Porque tem que bancar os juros elevadíssimos na economia brasileira, imorais, indecentes. Isso é que é indecência, isso é que é imoralidade. Não é você professar religião A, B, C ou D. É essa política de juros aqui. Ela não é compatível com as necessidades do desenvolvimento do nosso país. Por isso, senhor presidente, que ao dar os parabéns à nossa presidenta, porque pode ser a presidente ou a presidenta, segundo Aurélio, nosso mestre, ao dar os parabéns, nós colocamos essas questões para nossa reflexão, porque é lógico que nós vamos ter pressões e contrapressões, porque é próprio do nosso modelo, do nosso processo de formação ainda no Brasil democrático, de consolidação desse processo democrático brasileiro, que ampliou-se, as conquistas se ampliaram. Você tem muitos fóruns. Imagina que nós realizamos dezenas de conferências para discutir todos os temas da vida no nosso país. Nenhum tema ficou fora. Todos foram discutidos. Alcançamos índices extraordinários. Veja no caso das queimadas lá no estado de Vossa Excelência e na região inteira. Nós estamos com os menores índices de todos os tempos e em queda. É uma conquista deste período da vida política e econômica e social no nosso país. Então, ao lado de desejar êxito extraordinário na montagem da sua equipe, nós queremos levantar essas questões dos pilares da economia brasileira, de como enfrentar esses gargalos da economia brasileira, que ainda estão em curso. Não é possível o Brasil continuar sendo campeão de juros do mundo. Cria um desequilíbrio mortal em perspectiva para a economia. É preciso encontrar uma saída para esse grande dilema que vive o país. E o outro é enfrentar a cantilena midiática da pressão enorme, brutal, de que é preciso fazer cortes porque precisa diminuir a despesa. A despesa que eu me refiro é a despesa de garantir mais educação, mais saúde, mais segurança e mais investimento na área de pesquisa e na produção científica e tecnológica do nosso país. É um debate que se abre, porque, mesmo sendo continuidade, é um novo governo e é um momento ideal para que a gente possa colocar em debate questões estratégicas para o futuro do nosso país. Você constrói é o presente e o futuro ao mesmo tempo. Então, nós temos que estar, digamos assim, de olho aberto para garantir que a nossa presidenta cumpra um grande governo. Que seja um governo como brincaria o presidente Lula. Melhor, muito melhor do que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E ela tem todas as condições, porque tem apoio no Congresso Nacional, tem apoio entre os governadores, tem apoio na sociedade e o seu chamamento, com certeza, será atendido pelo nosso país. Obrigado, senhor presidente.